Obrigado, que o Senhor é real e eu posso te sentir. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar. Bom dia a todos. Vamos continuar dentro dessa presença, debaixo dessa glória, que eu sei que o Espírito Santo está aqui e Ele que convence, Ele que fala. Não é a canção, não é um pastor, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que se manifesta e que convence você. Então, se o Espírito Santo quer te convencer de algo, nessa manhã ele vai te convencer e você vai sair daqui convicto de que algo mudou dentro de ti, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre um dos nomes que fala nessa canção, Jeová Jireh, é o Deus provedor. Quantos amam esse Deus provedor? Amém? Glória a Deus por isso. É, no hebraico, esse nome, essa expressão, Deus proverá, é Jeová Jireh. Assim como tem outros nomes de Deus que é usado na Bíblia também. Né? Deus, Jeová Rafá, é o Deus que cura. Quando nós precisamos da cura, nós temos que orar e clamar a Deus, a Jeová Rafá. Ele vai te curar, Ele vai trazer a cura sobre a sua vida. Jeová Shalom, está precisando de paz na tua vida? Está meio conturbada a coisa? Jeová Shalom, é o Deus da paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. E Ele não te faltará, amém? O Senhor é o teu pastor e Ele não vai faltar na sua vida. Seja na dificuldade, seja na parte boa, na parte ruim, Ele está lá. Nas dificuldades, nas lutas, Ele está lá. Jeová Tsedekinu, o Senhor é a nossa justiça. É nele que nós precisamos confiar. Não adianta nós confiarmos em governo, em advogado, em policial. Eles são importantes, são pessoas, são autoridades, mas a maior autoridade é Jeová Tsedekinu. Ele é a nossa justiça. Quando nós tentamos fazer a justiça com nossas próprias mãos, aí fica por nossa conta. Se você quer fazer a justiça por você, fica por tua conta, Deus não se envolve. Mas se você tem Jeová Tsedekinu, Ele é a sua justiça. Você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa se defender, você só precisa confiar no Jeová Tsedekinu. Ele é a tua justiça. Hoje tem muita macumba gospel, já ouviu falar, não? Macumba gospel, não? Ah, você mexeu com o ungido do Senhor, você vai ver, você vai... Isso é macumba gospel. Você está desejando o mal para a pessoa, na verdade a palavra de Deus fala que nós temos que amar os nossos inimigos. É, não é fácil, né? Amar o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, aquelas pessoas que nos amam, que nos querem bem, é muito fácil, né? Mas amar aqueles que não nos amam, aqueles que querem o nosso mal, aí dá vontade de fazer macumba gospel mesmo. Mas Jeová é a nossa justiça. Jeová, em si, Ele é a nossa bandeira. Não é o nosso país que é a nossa bandeira. Nós estamos aqui, somos peregrinos aqui nessa terra. Mas Ele é a nossa bandeira. E é para lá, nós temos que pensar na eternidade, na nossa pátria celestial. Na nossa pátria que nós moraremos pela eternidade. Que nós viveremos pela eternidade. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Nosso maior amor. Sabe quando alguém vai embora da sua terra natal, vai embora aqui do Brasil, dos Estados Unidos, para a Europa, para algum lugar, fica lá dentro sempre uma saudade do seu país e o desejo de um dia poder voltar lá. A filha do pastor Arnoldo agora voltou, ficou 6 anos nos Estados Unidos e agora voltou, porque a pátria dela é o Brasil, né? A terra dela. Então Jeová inicia a nossa bandeira. A nossa bandeira não é essa terra, o nosso país, a nossa pátria é o céu, é a eternidade com Ele. É lá que nós precisamos mirar. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é a eternidade com Jesus, amém? Então, ó, essa expressão Jeová Jireh, A primeira vez que ela aparece na Bíblia está em Gênesis 22, 7. Até o 7, 8, a parte A do versículo 8. Diz assim: Isaac disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ao que respondeu Abraão: Jeová Jiré. Deus proverá. Amém? Mas antes de Abraão usar essa expressão, Jeová Jiré, ele já havia entendido algo na sua vida. Sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Ele já tinha entendido a soberania de Cristo sobre a sua vida. Para ele então poder proferir essa palavra, Jeová Jiré. E para nós termos esse nível de confiança e esse nível de acesso a Deus, porque nós precisamos entender que o que estava acontecendo aqui não era uma coisa simples. Quando Abraão fala, Deus proverá, não era, eu quero trocar de carro, porque o meu carro é um 2022 e eu preciso de um 2025, Deus proverá. É lógico que é Deus que proverá. Mas nós não estamos falando aqui de trocar de carro, nós não estamos falando de trocar de casa. Quando Abraão fala Deus proverá, ele estava numa situação dificílima. Ele estava numa situação praticamente impossível de um ser humano passar. Que era quando Deus pede para ele seu filho. Fala assim: Abraão, eu quero seu filho, quero que você sacrifique seu filho para mim. Você faz isso? Quantos teriam coragem de ir no monte e de sacrificar seu próprio filho, que Jesus pediu? Mas mesmo assim, ele falou, Deus proverá, porque ele sabia que Deus faria algo. Deus proverá. Deus vai prover na sua vida. É esse nível de confiança que a palavra Jeová Jiré traz. Mas nós precisamos então entender como a provisão de Deus ela atua nas nossas vidas. Como que a provisão de Deus atua na sua vida e na minha vida, na vida dos filhos de Cristo. Então a provisão de Deus ela atua basicamente de duas formas. Ela atua através de sustento e através de governo, presença. Sustento e governo são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. E que Deus dá para nós. Deus se manifesta dependendo da maneira com que nós entendemos que Deus vai se manifestar. E é esse entendimento que eu quero que nós saiamos daqui bem claros na nossa mente. A primeira é o sustento que fala de Deus suprir o que nós necessitamos. Eu preciso de alimento, Deus me dá o alimento. Eu preciso de vestimentas, Deus dá vestimenta. Preciso de trabalho, Deus dá o trabalho. Agora, o governo, a presença, fala de fato de Deus estar presente nas nossas vidas, de ser o maior, de ser, estar no controle das nossas vidas, ter o domínio das nossas vidas. Assim como o profeta Ezequiel, um dia ele tem a visão, ele entra nas águas, ele entra, pisa ali, cobre o seu pé, está tranquilo, ele consegue andar, ele consegue ir para lá, ele consegue ir para cá. Aí Deus manda que ele ande um pouco mais, ele anda um pouco mais, vai até o joelho, ele ainda consegue se movimentar, consegue se mover, aí depois vai até a cintura, Os bombeiros recomendam que na praia, no mar, você fique na água se é no máximo a tua cintura. Ninguém pode ficar comigo na praia. Fica todo mundo fica aqui. Né? Só eu e o apóstolo Nelson, né? Nós dois ficamos, só os dois com a cabeça de fora lá. Todo mundo se afogando e nós bem de boa. Por quê? Porque até esse ponto você controla. Até esse ponto você tem o domínio. Mas quando começa a passar daqui, você começa a perder o controle. E aí por isso que Deus fala, Ezequiel, tem águas mais profundas. essas águas profundas, elas vão num determinado ponto que você não tem mais o controle. Não é mais você. O que determina para onde você vai são as correntes de água. As correntes de água é que determinam onde você vai. E as correntes de água, nossa vida, é Jesus, é Deus. É Ele que determina onde você vai. Se você levanta acampamento, se você amplia suas estacas, se você fica, se você vai, se você muda de cidade, se você não muda, se você muda de emprego, se você não muda. Isso é governo. E no governo tem sustento. No sustento não tem governo. Então, nós precisamos entender que Deus pode se manifestar com sustento na tua vida. Ele pode te sustentar. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. Deus é rico, não? Sim ou não? Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono do universo, Ele criou tudo. Então, Ele tem as riquezas suficientes para nos suprir tudo o que nós necessitamos. Mas o grande problema aqui é que muitas vezes nós conhecemos o Deus das necessidades. Nós só conhecemos o Deus do abaixar a poeira, né? O Deus do sufoco. O Deus do sustento. O Deus que supre. Sim, Ele supre, Ele é provedor. É Ele que dá, que faz a semente brotar, que faz a semente germinar e crescer, um grão de mostarda virar uma grande árvore. É Ele que faz isso. Então Ele tem toda a capacidade de suprir todas as necessidades, mas isso não quer dizer que Deus esteja no controle da tua vida. Isso não quer dizer que você tenha deixado Deus estar no controle da tua vida. Isso não quer dizer que Deus está satisfeito com você. Isso não quer dizer que Deus está feliz com a sua vida. O fato de você ter a provisão, o sustento de Deus, não quer dizer que Deus está satisfeito com você e comigo. Êxodo 33, 1 até o 3 vai dizer assim: E disse Moisés ao Senhor: Vai, sobe daqui, tu e teu povo, que fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: A tua semente darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, e uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consumas eu no caminho. Olha que interessante aqui, né? Eles conheciam o Deus do sustento. Esse povo precisava de um caminho, não tinha por onde passar. O que Deus fez? Abriu um caminho. Eles tinham sede, Deus tirava da rocha. Eles tinham fome, Deus mandava maná do céu, Deus mandava codornize. Eles tinham frio, uma coluna de fogo para aquecer. Eles tinham calor, uma nuvem para dar sombra, para refrescar. A roupa deles não se desgastava, os calçados não se desgastavam. Isso é o quê? Sustento. Eles estavam sendo sustentados dia a dia por Deus, mas era um povo obstinado. Era um povo que só queria o quê? O sustento. Ao ponto deles reclamar do maná, reclamar da comida que Deus mandava. Já viram isso? Já viram acontecer isso aí em algum lugar, não? Então, esse povo, eles conheciam o Deus do sustento, que estava suprindo tudo que eles necessitavam ali no deserto, protegendo, guardando, nada faltou. Mas existe um perigo muito grande de nós apenas buscarmos o Deus do sustento, porque esse povo foi sustentado do bom e do melhor eles tinham para a época, mas eles não puderam entrar na terra prometida, eles não puderam receber de fato o galardão. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos caminhando há anos e anos, vindo na igreja, todo domingo, toda quinta, recebendo o maná, o sustento, o alimento, sendo sustentado fisicamente, dia a dia, por Deus, vendo os milagres de Deus acontecendo, mas nós estamos focados apenas no sustento, e não deixamos Deus governar. O controle da nossa vida ainda está na nossa mão, o controle da minha vida está na minha mão aqui, não está nas mãos de Deus. Eu só quero sustento, eu só quero sustento, né? Enquanto que o governo, né, Êxodo 33:15, daí então Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Por quê? Porque Moisés sabia a diferença que fazia na vida dele a presença de Deus. Ele sabia a diferença da presença do governo de Deus na sua vida, que tudo que ele tinha e tudo que ele precisava era a presença de Deus, porque na presença de Deus tem o sustento, tem tudo que nós precisamos. Então nós precisamos conhecer o governo de Deus. Se a tua presença não for comigo, eu não vou fazer tal coisa. Se a tua presença não for comigo, eu não vou entrar nesse negócio. Às vezes a gente faz qualquer negócio, se for lucrativo, se estiver dando retorno, está louco de bom, não importa se é ilícito, não importa se Deus não está nesse negócio, porque está dando retorno, está dando sustento. Mas se Deus não for comigo, não me faça subir desse lugar. Então, o governo fala dessa presença, desse domínio, desse governo de Deus, da companhia de Deus. Na presença, no governo tem a provisão, mas na provisão não tem a presença de Deus. Daniel 2:21 diz assim: ele muda os tempos e estações, depois reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem entender. A presença está acima do governo terreno. A presença está acima do nosso trabalho, da nossa condição financeira, da nossa condição de recursos. Está acima de tudo isso. Então, Deus quer se manifestar como Jeová Jirê nessa manhã aqui. Mas nós precisamos entender quão profundo é nós proferirmos essa palavra, Jeová Jirê. Deixa eu chamar o ministério aqui. Queria que você ficasse em pé, nós já vamos encerrar, estamos no horário. Assim como todas as manifestações, as expressões que usamos para Deus, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu, eu sei que Jeová Jiré é algo muito importante. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Nós vamos ministrar rapidamente aqui mais um pouco dessa canção, mas enquanto isso eu queria que você começasse a pensar aonde Jeová Jiré precisa se manifestar na sua vida. Deus proverá. Deus proverá.